Mais uma conversa depois da aula com meu amigo Ramon Bertazzi, beleza, querido?
E aí, Felipe, tudo bom? Fala, pessoal que tá ouvindo a gente nas principais plataformas de podcasts. Felipe, estamos no final de uma Olimpíada bacana, hein, pro Brasil.
Pois é, no momento em que nós estamos gravando isso, a Olimpíada acabou de acabar, isso vai para o ar daqui a algum tempinho, então a notícia já está velha, mas a gente não vai falar de notícia. A essa altura vocês já viram que foi um ótimo resultado, aliás, o melhor
O
resultado que a gente já
melhor
teve.
resultado que a gente já teve,
E
exatamente.
o que é contraintuitivo, né? Porque vocês viram, por exemplo, o Japão, né? Foi o melhor resultado do Japão também, ficou em terceiro lá. É porque os países sede, isso acontece em várias competições internacionais, o país sede participa de todos. Então aumenta muito a sua chance de medalha, né? Então todos os atletas de elite já estão ranqueados para a competição. A gente imaginava que seria difícil superar a Olimpíada do Rio, mas superou e superou com respeito, né?
É, exatamente, superou com bastante respeito.
Eu não vejo a hora de capoeira entrar na Olimpíada, porque é ouro, prata e bronze do Brasil.
É verdade. E você tem esse negócio, né, do país sede, escolher um esporte para você,
Para
né,
adentrar, né?
lá adentrar. E aliás, só lembrando, é muito importante também que a Paralimpíada, né? O Brasil
Exato.
sempre se destaca muito, né, na Paralimpíada.
É verdade. A gente comenta no futuro, então, né? O adendo disto aqui, a gente acrescenta lá da Paralimpíada. Você viu qual é o esporte que vai estrear na próxima Olimpíada?
Não, qual que é?
Breakdance.
Breakdance?
É.
Caraca, que legal! É a cara da molecada lá da parte oriental. Porque assim, você vê uns campeonatos de breakdance,
É mesmo? Sabia não.
Nossa, eles. Nossa senhora!
Não
Eles são
sabia.
incríveis. Principalmente na parte acrobática, né? Porque breakdance não é só acrobacia. Mas nessa parte acrobática eles são incríveis, né?
É, eu imagino que a galera vai fazer uma parada da mesma forma que a ginástica olímpica tem um lance com o balé, eles vão fazer uma coisa parecida, né? Então puxando para música de rua. Bem interessante, contra-intuitivo de novo, né? Porque vai estrear na França. Então imagino que a iniciativa tenha sido do Comitê Olímpico Francês. E você está me dando essa informação nova de que a Ásia é potência e o negócio que nasceu nas periferias dos Estados Unidos virou cultura
Sim,
mundial, né? Ó,
que curioso.
mais um argumento a favor da capoeira, hein?
É, exatamente. Boa.
Porque do breakdance para capoeira tá ali,
Tá ali,
é
é
um passinho.
verdade.
E, rapaz, qual foi o sua grande alegria, suas grandes tristezas? Como é que foi a sua audiência da Olimpíada?
Então, a única tristeza que eu tive mesmo, porque assim, às vezes vai por muito pouquinho, mas meu, só do cara chegar até a classificação da Olimpíada, eu já fico super
Honra!
feliz, né? Então, a única coisa triste foi ter acordado tão cedo pra ver algumas.
Cara, eu vou te falar, pensa num metabolismo zoado, foi o meu. Ainda
Não,
bem
eu.
que eu ainda peguei um rabicho de férias, então eu vi pelo menos o começo. Mas essa última semana, o que eu vi mal e porcamente, eu não vi quase nada. Eu vi a
A gente
medalha
só
da
vê depois,
Rebeca,
né?
exatamente. A medalha da Rebeca, eu falei, vou ver, dormi. Aí eu acordei com o Galvão Bueno gritando: é ouro, é ouro! Ah, ganhou!
Eu não vou mentir, porque comigo foi a mesma coisa, só que assim, você ainda ao vivo percebeu que era ouro. Eu não, eu fui no outro dia que eu fui assistir, porque senão não dava, não tinha como.
Eu acho
Mas.
até que a gente deveria sugerir que a Olimpíada, não sei para quem a gente sugere, ela seja numa distância de no máximo 4 horas de Brasília.
Infuso horário, né? Então, uma grande surpresa para mim foi o skate, né?
Total.
E foi no começo, né? Então, é uma coisa forte porque assim, não tá ganhando nenhuma medalha, tudo. A primeira normalmente tem um saborzinho mais gostoso, né? E ainda
Total.
veio com a fadinha, né? Então.
É, você vê que é um negócio até interessante. Depois teve a segunda parte da competição de skate, que caiu muito em repercussão, pelo menos no Brasil, né? Naquela parte do street, que ele. Não, o street é a primeira, a depois, eu não sei o nome, que é naquelas piscinas vazias lá, né?
Sim.
Mas eu achei muito interessante essa parada de ser um monte de criança. Basicamente, a minha torcida era por menores de idade. Esse era o meu único critério. Eu normalmente fico muito triste quando o atleta cai na ginástica, qualquer coisa assim. Eu acho muito frustrante, mesmo que seja contra o brasileiro, o atleta para quem eu tô torcendo. Mas ali, se tinha 18 anos, eu torcia para um capote. O meu negócio era as criancinhas.
Então, mas eu tive muito disso, né? Eu olhei muito nas redes sociais a galera falando assim: vou torcer pra cair. Só que aí você vai ver quem é que tá torcendo pra cair, é uma criança.
Uma criança, né? O brasileiro, o Brasil inteiro, no meio da madrugada, torcendo pra criança se machucarem. É aí que você vê os dilemas morais de um povo.
É, exatamente, exatamente.
Agora eu vou te falar, cara, um cidadão que eu não posso chamar de injustiçado, mas é um cara que, digamos que não teve a melhor das sortes, foi o Alisson dos Santos, o dos 400 metros com barreira. Você chegou a ver a corrida dele ou assistiu ao vivo?
Não, eu não vi ao vivo, eu vi depois.
Cara, o cara arrepiou, correu assim, que nem gente grande, com técnica, consciente, e o tempo dele era um tempo para medalha de ouro, muito distante, inclusive, dos outros, ele foi muito bem. O que acontece é que ele correu do lado de dois mutantes, os dois caras quebraram o recorde mundial. O norueguês, que não é humano, inclusive, denuncia pro Comitê Olímpico Internacional. Não é possível que aquele cara corra daquela maneira. E o americano também bateu o recorde mundial. Aliás, azar do americano também, que ele ia ganhar ouro batendo o recorde mundial, só que o norueguês é um flash.
Então, e aí vamos lá, Felipe. É a primeira prata da história que quebra o recorde mundial.
É, exatamente.
Que quebraria, né? Eu não vou falar que quebrou, porque o ouro acabou quebrando, né, ele. Então,
exatamente.
Não quebrou, não,
mas... Olha o nível da competição, cara. É. Quando a prata quebra o recorde. E o nado, acho que foi o 4% da China, que todos os atletas, eu acho que foi o feminino, todas as atletas quebraram o recorde mundial. As quatro nadaram abaixo do recorde. Você tá louco. Já pensou? Olha o nível desses atletas. Eu lembro que na Olimpíada, rapaz, de 2008, na China, saiu um texto. Na hora que eu li a manchete, eu já falei, meu, acho que isso é uma besteira. Mas o texto insinuava que estávamos nos aproximando dos limites da capacidade humana, porque naquela Olimpíada muitos recordes estavam sendo quebrados. Então o corpo humano, eu falei, meu, essa pessoa não leu o mínimo de Darwin, né? É. Ó, tá aí, ó, a prova viva.
E assim, pra quem não sabe, uma outra coisa bem interessante é que as primeiras Olimpíadas, a participação não era de pessoas que se dedicavam ao esporte apenas. Eram pessoas que faziam esporte esporadicamente, mas se destacavam. E eram eles que iam competir nas Olimpíadas. É bem interessante isso, né?
Hoje... E a profissionalização que o esporte teve ao longo dos últimos 50, 60 anos é um absurdo, né?
É um absurdo. É um absurdo.
Inclusive, é um negócio que eu ouvi uma vez de uma nutricionista. Ela falou que de vez em quando encostam os caras lá no consultório. Não, eu sou atleta. Aí ela tá, por que você é atleta? O cara, tipo, joga bola ou ele vai na academia 3 vezes por semana e fala, meu filho, eu tenho pacientes aqui que praticam atividade física de alto desempenho 8 horas por dia. Você pratica 8 horas no mês.
É isso aí.
É assustador. Aliás, a profissionalização, né? Você sabe que isso me lembra uma coisa. Teve uma Copa, eu não lembro exatamente qual Copa, se foi a de 58, se foi a de um pouquinho mais pra frente, de 62... Mas foi quando a Hungria teve um resultado extraordinário. E o pessoal fala, meu, o que está acontecendo aqui? Esse país sem tradição no esporte, o que aconteceu? O povo estranhava que os atletas alongavam antes do jogo. Eu tô falando de Copa que já tinha Pelé, tá entendendo? Já tinha, e o esporte já era gigantesco, o futebol, mas o atleta não alongava. Basicamente era um monte de cara saia correndo atrás de uma bola depois de ter comido feijão com farinha. Só que os húngaros eram militares, então eles tinham essa coisa do entendimento do funcionamento do corpo. Então eles entravam no jogo em outro ritmo, porque eles já estavam aquecidos, já estavam alongados, eles abriam ali 2-3 gols de vantagem, outro time, por mais que fosse melhor, não conseguia pegar. A profissionalização do esporte tem a ver justamente com isso, né? Com a interpretação correta de que o atleta transforma o corpo dele numa máquina. Então ele tem que comer de uma forma diferente, ele tem que dormir de uma forma diferente. Ele não é só um ser humano, né? É um outro ritmo de vida. E isso tem tudo a ver com o papo que a gente quer levar hoje, né? O atleta não pode viver como nós. Ou basicamente, ele não pode ter um trampo. Não pode fazer que nem o Ramon que sobe montanha nas horas vagas. Inclusive porque agora tem alpinismo na Olimpíada. O que eu também acho que é mentira, viu? Aquela galera subindo aquelas paredes daquele jeito lá, é tudo mentira. Não é possível que um ser humano faça aqueles movimentos. Parece um filme do Exorcista. O que você faz nas horas vagas nunca vai chegar naquele nível. Esse cara não pode trabalhar, ou seja, a profissão dele é ser atleta. O trabalho dele é ser atleta. Ele não pode ter duas atividades.
E é por isso que precisa de patrocínio para isso, né?
Exato. Aí é que tá a questão. O que você acha, vai? Vamos ser bem sinceros. Vamos com o coração agora. Desempenho dos atletas brasileiros, mesmo os que não ganharam medalha.
Mesmo os que não ganharam medalha, eu achei, assim, ótimo o desempenho deles. Ótimo. Não tem o que falar, Felipe. Assim, ó, por exemplo, vamos pegar... Esqueci o nome dela agora, mas tem uma ginástica que ela tava na trave. E ela chegou aí pra semi, né, pras finalistas.
É a Flavinha?
É, ela caiu, é.
Aí já ela, e ela machucou o tornozelo antes,
isso,
né?
Isso, ela machucou o tornozelo antes. Pois teve aquela outra que... Aí não é brasileira, mas eu acho bacana mostrar que essas dificuldades acontecem com todo mundo. Aquela americana, ginasta também, que tava sofrendo com o psicológico, né?
Simone Biles.
É, exatamente.
Que é um absurdo também, um fenômeno, né? Ela é o Michael Phelps da ginástica, né?
Isso, exatamente. A maior ganhadora de medalhas, né, pros Estados Unidos.
Exato. E assim, ela ainda é jovem. Né? Ainda tem medalha para ganhar. Se não fosse esse colapso nervoso que ela sofreu, que é um outro assunto que rende bastante também, né? Porque a gente tá falando da alta potência física do atleta, mas a gente esquece da mentalidade competitiva, né? Do quanto isso desgasta emocionalmente. Mas não fosse isso, nossa, pode botar lá 10 medalhas na conta dessa mulher. É,
ela acabou só participando do solo
no final.
Do solo, isso, ela ganhou, né? Acho que foi prata.
Eu tenho a impressão de que foi bronze. Ou foi no salto? Agora eu não me lembro.
É que no salto, quem ganhou foi a brasileira.
Ah, é, exatamente. Então foi no solo
e
mesmo.
E aí no solo foi... A brasileira ganhou bronze.
Né? Isso, exatamente. Exatamente, foi isso mesmo. Você viu que já faz alguns dias eu já deletei tudo da cabeça. Porque eu tô com muito sono. Tô com muito sono, atrapalhou minha capacidade.
Aliás, Felipe, se você me permite fazer um adendo, é interessante saber.
Adendo é só nos episódios muito difíceis.
Como a tecnologia também é importante, né, para a evolução do esporte. Então, pesquisa para saber aerodinâmica, ou seja, você vê todos os nadadores todos raspados, tem um motivo para isso, né?
Uhum, você... Diminuiu o atrito com a água.
Isso, você vê...
Aliás, você se lembra daqueles trajes que eles chamavam de pele de tubarão, que foram proibidos? Nossa, o cara, ele escorregava na água, um assustador.
É, exatamente, eles foram proibidos por esse motivo. Tem o caso do salto à distância. No salto à distância, a física mostra que o centro de gravidade fica no centro do seu corpo. Então, quando você pega a sua perna e eleva, o seu centro de gravidade sobe, o que faz com que você chegue numa distância maior. Então, se olhar o salto à distância, você vai perceber que todos eles correm, pulam, e aí quando chega numa certa altura, eles jogam a perna para cima para poder atingir uma distância maior. Então, conhecer melhor a parte física, né, da mecânica do movimento, melhora o rendimento para você conseguir, às vezes, alguns centímetros a mais, alguns centésimos de segundo a menos.
Né? É aquela alavanca que eles fazem com o salto com vara, é uma Nossa. Técnica absurda, né?
Não, e cá entre nós, Felipe, salto com vara é aquele que me dá, assim, é que a gente tá vendo profissionais, mas uma vez, quando eu viajei com a Fê e fui pra Itália, a gente viu na rua a galera fazendo o campeonato de salto com vara. Na rua, no Vale da Aosta. E assim, quando os caras chegavam perto do encaixe, minha vontade era fechar o olho, porque o meu medo era ele cair pro lado. É na hora que ele fazer a força, ele cair pro lado, assim. Eu falei, nossa, meu. Imagina, cara.
O que seria bastante engraçado, verdade, seja dita, né?
Mas o salto com vara é outro que impressiona muito. Assim, entre as modalidades, eu confesso que a ginástica é aquela que me faz me sentir um lixo, né? Que é a que eu mais gosto.
Não, que a gente já falou aqui num episódio em que a gente falou de esporte, que é computação gráfica.
É!
É inacreditável aquilo.
É inacreditável. Mas você pega outros esportes, por exemplo, o salto com vara, é inacreditável. Você fala, meu, o cara tá correndo, aí ele vai fazer a alavanca, transformar essa energia elástica da deformação da vara pra impulsionar seu corpo pra cima, e atingir uma altura gigante, sabe? E depois, chegando lá em cima, é soltar com a fé que vai cair no local macio, né?
O que é pior é, por exemplo, aquele, acho que é um francês, na hora que ele fez o salto, e ele no ar já começou a comemorar. Meu amigo, como que você já tá tranquilo? Você tá a 4 metros de altura, 5 metros de altura. Eu estaria assim com a pressão 72 por 80. E o cara tá comemorando já, opa, consegui, vamos pra próxima. Aí você cai lá naquele colchão confiando que ninguém te trollou embaixo, né?
Exatamente. Então, é nessas horas que a gente vê pela complexidade dessas modalidades que realmente é aquilo que você falou. Eu preciso ser, isso precisa ser o meu trabalho. Eu
Exato.
preciso ter patrocínio, né?
E isso claramente nos remete aos atletas, embora, como você bem falou, todos eles são muito guerreiros, porque no Brasil falta muito apoio, mas a gente tem os grandes nomes que chegaram para a gente. Eu separei aqui alguns para a gente trocar uma ideia, Ramon. Primeiro, vamos começar pelo mais famoso, o mais diagnóstico e uma das notícias que fazem a gente ter um pouco de fé na humanidade. O Darlan Romani, o atleta que chegou na final do arremesso de peso. Outra coisa que eu não consigo acreditar que as pessoas conseguem jogar uma bola de aço tão longe. Aliás, eu não sei se é aço aquilo, uma bola metálica pesada pra cacete. E o cara fazia um tablado de cimento no terreno baldio para fazer o próprio treinamento, que ele não tinha como se financiar. A essa altura, nesta segunda semana de agosto, a arrecadação que fizeram na internet para ele terminou. E conseguiram R$ 268 mil
Nossa, que
para ajudá-lo
incrível.
nos seus treinamentos. É, curiosidade, a medalha de ouro eu acho que paga R$ 250 mil.
Caraca, essa é uma
Ou seja,
curiosidade bem bacana.
muito interessante. Então, povo brasileiro, parabéns. Dessa vez a gente acertou, hein? Mandamos bem. A solidariedade de apoiar a carreira do atleta. Eu vou te falar, ele chegar em quarto, sem absolutamente nenhum recurso. Nossa! Vamos falar de mérito? A medalha dele tem que ser de platina, de adamantium. É, ele.
Então, ele ser classificado já é algo surreal.
Pois
Você
é.
falar que alguém que, como você mesmo disse, treina num terreno baldio e consegue, na minha opinião, a façanha de ficar em quarto entre os melhores do mundo. Nossa, é
Pois é.
realmente é o que você falou. Tem que ser de adamantium.
Total. A segunda atleta foi a Fadinha do skate, que é uma menina que estava lá no interior do Maranhão, ela é maranhense, né? E o que fez essa menina explodir para o esporte, digamos assim, né? Ganhar notoriedade e tal. Antes de fazer esse contraponto, é interessantíssimo a gente pensar na skatista chinesa. Era um pouco mais velha do que as japonesas que estavam lá e a Raíssa, né? A chinesa foi contratada pelo governo. Ela era uma atleta do Kung Fu, e quando o skate foi colocado para a Olimpíada, ou seja, foi há pouquíssimo tempo, o governo foi atrás de atletas que cabiam no perfil e os contratou, né? Atletas, tanto homens quanto mulheres, os contratou para que eles migrassem. Ou seja, ela aprendeu a andar de skate para virar uma atleta olímpica, ou seja, um projeto de Estado. A gente até discute o quão livre é o atleta para fazer essa escolha na China. Mas olha a diferença de investimento. O que aconteceu com a Raíssa foi que a mãe dela mandou o vídeo dela andando de skate na rua pro Tony Hawk, aquele do videogame. E o Tony
Sim.
Hawk falou: "Mano, olha isso." Claro, ele falou em inglês, né? Então, tipo, "Bro, look at that", né? E aí a mulher explodiu e daí vem o reconhecimento e os acessos e os contatos e o apoio e o incentivo e o financiamento e tal. Muito difícil. E a Rebeca Andrade, que trouxe
Nossa,
finalmente
incrível.
as nossas medalhas, né? Inclusive a gente pensa na Daiane dos Santos, é difícil fazer as pessoas acreditarem que a Daiane não ganhou ouro, né? O que acontece é que nas finais ela não foi bem, assim como a Daniela Hipólito, né?
A Daniela Hipólito.
A gente tinha certeza. O que acontece é que elas ganharam premiações no Pan-Americano e nas Copas do Mundo de Ginástica, mas especificamente na Olimpíada, nas finais, elas tiveram algum percalço, algum acidente.
No
Não
caso da
havia.
Daiane foi o tornozelo, né? Dela que
É.
tava na.
A Daiane caiu, na verdade, né? Na Olimpíada, acho que foi de Atenas ou da China, em que ela estava arrepiando com um salto, inclusive com o nome dela, né? O duplo twist carpado que ela inventou, ou ela foi a primeira atleta a fazer. A gente tinha certeza que ela ia ganhar ouro. Na final, não foi bem. E a ginástica feminina não tinha medalha. Agora tem logo duas da Rebeca Andrade. E aí vem o detalhe interessante, né? eu vi uma entrevista com a mãe da Rebeca. E foi muito difícil levar a menina pro ginásio para treinar ao longo dos anos, quando ela era pequenininha. Professores de educação física, os treinadores falaram: essa menina não pode ficar sem treinar. Isso é um talento que não pode ser desperdiçado. Tinha dia que a mãe dela não tinha dinheiro pro ônibus.
Olha só.
E aí pedir emprestado e falar: meu, essa menina precisa de treino. Eu preciso fazer das tripas coração aqui para essa menina conseguir. E valeu o investimento. Não pode ser assim.
Não só não pode, Felipe. Às vezes, por um pouquinho, ela não teria conseguido. Concorda? É uma linha muito tênue para, às vezes, ela, você acabou de falar, às vezes não tinha dinheiro pro ônibus, mas ainda bem que deu jeito. Se não desse, não ia morrer na praia. Né?
O não dar é um... parece uma diferença pouca, mas é a diferença entre um atleta de alto nível e uma pessoa que desperdiçou seus talentos. E, por enquanto, a gente ainda tá dando foco pro indivíduo, então parece que é só empatia. Mas é um projeto cultural também, né? Você tá familiarizado com o termo soft power?
Não.
É o seguinte, é soft de macio, assim, sabe? É tipo software e hardware. Então, existe um conceito quando você fala de política internacional que é o hard power e o soft power. Então, a quantidade de ogivas nucleares que você possui te faz ser, digamos, respeitado na comunidade internacional, porque meio que você pode destruir o planeta Terra. Ou o tamanho do seu exército, ou o tamanho da sua economia, né? O poder que você tem de embargar outras economias. Esse é o hard power. Então, basicamente, as pessoas têm medo de você. Porém, se você pensar em tamanho de país, tamanho físico, né? Tamanho geográfico, Coreia do Sul, não intimida.
Não. Mas vai olhar o K-pop.
Ah, exato, velho. Você tocou no ponto-chave. K-pop. Você tem gente no mundo inteiro ouvindo K-pop, curtindo K-pop. Você tem gente no mundo inteiro assistindo filme coreano ganhando Oscar. Que a gente comentou no nosso episódio sobre cinema com o André Riston, né? Eles estão ganhando Oscar no quintal dos caras.
Você tem muita gente utilizando tecnologia coreana, né?
Exato, né? Samsung, Hyundai, essas mega empresas. Ou seja, os produtos coreanos, sejam eles produto estrito senso, né? Matéria, ou o produto cultural, né? A indústria cultural faz esses povos serem respeitados ao redor do mundo. Vamos dar outro exemplo. Quando a gente era moleque, o que vem da China é?
Ruim.
É. Essa era a lógica. Se a chinesa
é porcaria.
É porcaria, é pirateado, é mal feito, é sujo. Por que que a China está investindo, então, nesses atletas? A China é uma potência esportiva, é uma potência tecnológica, é uma potência financeira. Por acaso, também é uma potência militar.
É.
O soft power ganha desse hard power. Então, a influência internacional, digamos que você ganha simpatia dos outros povos, você ganha simpatia da comunidade internacional. O Brasil, por mais que seja um país, até por suas dimensões, de uma economia muito pungente, o que fazia o Brasil ser conhecido de verdade não era a sua soja, nem a sua carne, era a bossa nova, né? O samba, o carnaval, o futebol. E o esporte é uma dessas vitrines. Investir no cinema, como a Coreia faz, investir no esporte, como a China faz, é uma maneira de você aumentar a credibilidade do seu país. Tá aí um projeto de país que a gente não tá fazendo.
E é triste, né? Como você mesmo falou no começo, é acabar tendo vários talentos desperdiçados por vários problemas sociais, por falta de política pública. É muito triste ver isso. E assim, aquela tem uma tirinha que eu vi recentemente, né? Nas Olimpíadas, que é assim, é um atleta querendo patrocínio e os políticos, não. Aí na hora que ele ganha, os políticos, essa medalha é nossa.
Isso é muito triste, né? Inclusive, no episódio que a gente falou de esporte, a gente falou que a gente não gosta de esporte, mas gosta muito de ganhar. E o problema é que se essa mentalidade é do povo, é uma mentalidade também estatal, né? E aí é um bagulho louco. E sabe que você não tá errado? Mas cabe uma controvérsia pequena no que você falou, que é a falta de política pública, né? Sabe que até existem políticas públicas. Algumas, digamos, mal empregadas e outras mal planejadas. Vou começar de uma que é pra gente crucificar, que é mais fácil, né? Vamos dar pedrada. Cara, quantos times de futebol você já não viu? Ou entrevista coletiva de jogador de futebol ou qualquer coisa assim? Cheio de patrocinador atrás.
Nossa.
Aí você vai pensar, bah, todos. Mas o futebol. Todos. É. O futebol é uma indústria gigantesca. Mas você não raras vezes vai ver ali Petrobras e Caixa.
Sim. Aí eu te pergunto, Banco do Brasil.
Banco do Brasil. precisa. Então, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, essas empresas públicas não precisam patrocinar o futebol. Ou o vôlei masculino. O vôlei masculino já alcançou um status que eles conseguem o patrocínio de uma empresa grande, né? De uma empresa privada que quer usar a imagem daquele atleta e tal. Estão passando na TV em horário nobre, né? O pessoal canta música de incentivo. Agora, e a ginástica? E o skate? E o surf? Inclusive teve surfista lá, né?
O Ítalo. O Ítalo é outro que também teve que vencer, porque ele era filho de pescador, Felipe. Ele usava a caixa de isopor do pai para poder começar a curtir umas ondas.
Olha que louco. É, então, é disso que a gente tá falando. O recurso tá indo para quem não precisa desse recurso, né? Esses grandes clubes vão pensar, ah, mas a indústria do futebol precisa de recurso. Vai captar em outro lugar, meu filho. Esse recurso que vem das empresas públicas, se é para ele ser colocado em algum lugar para o fomento ao esporte, tem que ser onde se precisa desse fomento ao esporte, que é justamente a crítica que se faz essas leis de incentivo à cultura, né? Porque aí você tem lá a Fernanda Montenegro, com todo o respeito a Fernanda Montenegro, que é a única mulher do mundo por quem eu trocaria minha esposa, e eu já falei isso para ela, é que ela não me dá bola, mas o dia que a Fernanda Montenegro falar para mim, vem, eu fui. Mas se a Fernanda Montenegro fizer um filme, não precisa de patrocínio. A gente vai ver, né? Sim. Ou, sei lá, se eu pensar não na elite da crítica, né? Na unanimidade crítica. Mas, sei lá, se a Cláudia Leite, se a Ivete Sangalo, se o Luan Santana quiserem organizar um grande evento artístico, essa galera consegue recurso. Com facilidade.
Ah, sim, com certeza.
Não precisa de apoio governamental.
Obviamente, a gente está falando, o pessoal que está ouvindo a gente, de patrocínio, não de investimento. Porque lembra quando o cineasta veio aqui, ele falou que às vezes investe, mas na verdade você tem uma parte do lucro dessa bilheteria. E é outros.
Na verdade, no, não é a Rouanet, né? Então, com as
leis,
tipo, o audiovisual.
Isso, audiovisual, exatamente.
Isso, aí porque é diferente. O lance da Rouanet, e na verdade a grande maioria das leis de incentivo, o cara, ele tá trocando o imposto por investimento em publicidade. É basicamente isso que acontece com quem doa. Quando você tá pensando nos financiamentos, no incentivo a financiamento, esse dinheiro é devolvido.
Esse é o ponto.
Então, neste caso, é investimento mesmo, né? Porque esse dinheiro volta. Né, dinheiro vai, dinheiro volta. É com um juro, né, quase simbólico, mas esse dinheiro volta de alguma maneira. E também pode ser usado em publicidade. Perfeito. Sem dúvida, né? Você é um grande apoiador e tal. Só que no caso do esporte, eu acho que é mais complicado, né? Porque quando a gente investe em cultura, o filme vai estar lá. Na nossa mentalidade, se o cara não ganhou medalha, parece que ele fracassou.
Pois é, né?
Exatamente. Né? Aí é uma palhaçada. Então a ideia tem que ser justamente o que você falou, tem que ser do mecenato, né? Do patrocínio. Então faz sua mágica aí, que é o banco. Então o teu nutricionista, o teu massagista, as tuas cirurgias, no caso da Rebeca, né? A Rebeca precisou de 3 cirurgias. Cara, eu não consigo subir uma escada sem dor. E eu nunca fiz cirurgia. Imagina essa menina, como é que é a vida dela, né? Você tem que bancar o custo médico, tem que bancar a alimentação, tem que bancar o cuidado, tem que bancar de tudo. Isso é tudo muito caro, é a longo prazo, não tem garantia de medalha. Por que que você tem que fazer? Porque precisa ser feito. Né? E, de novo, por aquilo que a gente estava conversando, né? Porque isso, de alguma maneira, também é investimento. Porque os atletas brasileiros representarão o Brasil, né? Dá uma ideia de país sério, de país que investe, de país de triunfo.
Perfeito.
Não por acaso, Ramon, vamos dar o exemplo sempre catastrófico, né? Aquela lei de que toda discussão que se estenda o suficiente acaba chegando no mesmo lugar. Não por acaso, o projeto da Olimpíada de Berlim do Terceiro Reich era que os atletas arianos ganhassem as medalhas de ouro na maioria dos esportes, para provar que a raça branca ariana era superior. Aí é um projeto de poder. Você manda uma mensagem sem força.
Aliás, Felipe, só fazendo um paralelo, né? Durante o terceiro Reich. Você, na Copa, ficou muito famoso que a Alemanha ganhou na final, né? Foi campeã. E o goleiro... Ele fala até hoje, né? Ele fala assim, graças a mim, os jogadores alemães não... Ah, não, desculpa, a Alemanha não, a Itália, que era do fascismo tudo. O Mussolini falou pra eles, ganhar ou morrer, pra mostrar realmente a superioridade. E aí, eu não lembro qual era o país do outro lado que tava jogando, mas o goleiro, ele fala até hoje, não, você, eu não posso ser julgado, porque eu salvei a vida dos jogadores italianos.
É, pode crer. É, deixa eu ver qual foi o ano. 34. Então, deixa eu colocar aqui. Final, Copa 34. Foi Itália e Tchecoslováquia.
Pronto, resolvido.
Tchecoslováquia. Você vê quando é um bagulho que faz tempo, que é quando o país nem existe mais.
É, é verdade, é verdade. E assim, esse negócio que você tá falando com relação ao poder, a gente tem vários exemplos. Principalmente nesses países em que se instaurou ditaduras, né? Então, a Rússia, lembra quando ficou... É um vídeo famoso que os atletas, eles chegavam... É, alguns muitos militares, né, competiam. Eles recebiam reforço negativo, que a gente fala, né? Que é porrada. Eles apanhavam pra não falhar, né?
Uhum. É, isso me fez lembrar uma ideia que era baseada em verdade, mas de novo tem a ver com o lance do soft power. O Rock 4, que o Rock luta contra o Ivan Drago, claro, é aquela ideia de que os Estados Unidos, a terra da liberdade, em que o trabalhador, gente como a gente, o Rock, aquele das ruas da Filadélfia, puxando arado, enquanto o Ivan Drago estava num laboratório, que ele era quase um soldado. É uma ficção científica que não faz o menor sentido, mas existia sim. A União Soviética, tal como os Estados Unidos, tal como todos os países que até hoje o fazem, investiu muito pesado nessa saúde física do atleta para mostrar para o mundo. Nós temos as referências. É, a melhor economia, a melhor tecnologia, o melhor tudo. Mas olha que negócio interessante que você está falando, né? A Rússia foi, entre aspas, banida desses jogos. Porque nesse afã, inclusive, é bem o jeito russo de se comportar, né? A Rússia é um paradoxo temporal. Às vezes você olha para o que está acontecendo na Rússia hoje, dá a impressão que nós estamos em 1700 e lá vai. Eles tinham um programa estatal de doping. De tipo assim, era política de Estado dopar os atletas para que eles tivessem alta performance. Não precisa chegar a tanto. Bancando a refeição do cara já ajudava pra caramba.
Já ajudava. Perfeito. Entre tantas dificuldades, né? Você viu que teve o Arthur, né? Que ele caiu também da barra.
Ah, o Zanetti. O Zanetti.
Não, o Arthur Nori.
Ah, sim. Ok, são dois
Arthurs. Da ginástica.
É, são dois Arthurs. Esse Arthur Nori não foi o que se envolveu numa polêmica?
É, foi ele mesmo. Aliás, assim, outra coisa super triste, né? Porque o Arthur Nori, ele se envolveu com a polêmica com o...
Ângelo Assunção.
Isso, com o Ângelo Assunção. O Arthur Nori fazia muito racismo. Era ele mais um outro atleta que agora...
Era aquele bullying de moleque, né?
Isso.
Só que as piadas eram todas de cunho racista.
É o triste, né, Felipe, disso, que aí é outra crítica importante que a gente tem que fazer com relação a esse negócio de patrocínio. O que o Ângelo acabou fazendo foi simplesmente denunciar. Ele tava cansado, né, de sofrer racismo, e ele denunciou. Após a denúncia de preconceito, o Ângelo perdeu o patrocínio. E ele tá 2 anos sem clube.
A vítima perde patrocínio, basicamente perde o emprego, né?
É.
Inclusive, ele tá se bancando sozinho, né? Ele tá tendo que dar os pulos dele pra se manter, porque ele também é atleta de alto nível.
E ele ganhou tá o Mundial. Bastante. Ganhou o Mundial.
Exatamente. Aliás, ele era uma ótima chance de medalha pra Olimpíada, né?
Esse é o ponto. Esse é o ponto, Felipe. Você tocou exatamente o que eu queria chegar. Ele podia ser uma grande promessa de Olimpíada.
É. Você vê como é... Tudo amarra, né, Ramon? Isso que a gente tá falando. Porque como você depende do clube ou da empresa que patrocina, é muito complicado eu ser aquele que está financiando uma prática racista. Já pensou se na hora que sai no jornal, no intervalo do Jornal Nacional, a minha marca na camisa do cara que está sendo denunciado por racismo? E se tivesse como não aparecer essa notícia, né? Então tem um pouco disso também, né? Então às vezes você cala a vítima. Ou você pressiona a vítima para esconder o crime porque essa denúncia é ruim para os negócios. Que aí, claro, isso não exime, não é impossível que isso também acontecesse com o patrocínio estatal, né? O patrocínio como política pública. Mas existe um interesse a menos, né? Não existe um interesse comercial aí. Então, sim, a preocupação com a publicidade negativa, você já consegue descartar.
E assim, aí eu deixo agora o comentário pra você, Felipe. E se o Arthur Nori ganha uma medalha?
Ah, é. Nossa, ia dar pano pra manga, hein?
É, exatamente.
A gente ia perguntar, tá, beleza. E se o Ângelo tivesse lá, ele ganhava?
É, esse é o ponto, né?
É, o que não deveria acontecer, né? Ó, verdade seja dita, o Arthur Nori, ele fez alguns meia-culpas, né?
Fez isso.
Ele falou, ó, cometi um erro imaturo, fiz merda, me arrependo muito, pedi perdão e tal. Então, o cara é humano, fez uma cagada colossal, pediu perdão.
Esperamos que aprender, que ele tenha aprendido, né?
É. Pelo menos no discurso parece que sim, né? Porque, verdade seja dita, Ramon, esses atletas, eles são todos muito jovens, né? O moleque faz bosta.
Sim. Então, mas é que tá, a crítica, na minha opinião, não é ao Arthur. É exatamente ao patrocínio. Sim, a pergunta dúvida. É por que o Ângelo perdeu, entendeu?
Perfeito.
É
esse inclusive ponto. Porque se eu tô meio que passando pano, porque o cara é muito jovem, quem tomou a decisão de marketing certamente é um velho.
É.
Né? E essa pessoa tinha que fazer uma boa ponderação de qual é efetivamente o compromisso do clube, qual é o compromisso da marca. Reforçando, é necessário um programa sério de pensamento de longo prazo de financiamento desses atletas. Isso é a construção de uma infraestrutura cultural, né? De colocar o país, bem localizar o país no cenário internacional.
Isso que você está falando dessa infraestrutura relaciona ao fato de, por exemplo, a gente teve aqui a Olimpíada do Rio. Então houve um investimento financeiro para construir todo esse cenário para se realizar a Olimpíada. Mas esse cenário poderia ser utilizado para treino, né?
Totalmente, totalmente. A gente não tem que pensar na vitrine enquanto o negócio está sendo exibido. Você tem que pensar na vitrine do quanto isso vai representar pelos próximos 30, 40 anos.
Exato.
Vai demorar muito para o Rio de Janeiro ser sede de novo.
É o que você falou, é o longo prazo, que a gente ainda não para para pensar, né?
O pior, né? Quando existe a sabotagem, inclusive, né? O Comitê Olímpico Brasileiro tem o seu patrocinador. Existe uma regra do Comitê Olímpico Internacional de que os atletas entrem para as premiações, entrem nas cerimônias de encerramento e de abertura com os uniformes olímpicos. E a Seleção Brasileira de Futebol Masculino vai lá receber a medalha escondendo a marca que patrocina. Você viu isso ou não?
Não, isso eu não vi.
Eles tiraram o agasalho e amarraram o agasalho na cintura, escondeu a marca do Comitê Olímpico, e eles usaram a camiseta de jogo, que é do patrocinador da CBF.
Olha só!
Justamente a CBF, que tem patrocinador de todo mundo, que tem lá um monte de grandes marcas. Aí que tá. Aliás, vamos deixar uma recomendação. O episódio desta semana, da semana pós-Olimpíada, então eles publicaram isso no dia 10 de agosto, o Smells Like Futebol, podcast dos nossos amigos, falou especificamente sobre isso, né? Sobre o futebol na Olimpíada. E eles defenderam muito taxativamente uma ideia polêmica para muita gente, que é: passou da hora de tirar o futebol, pelo menos o masculino, da Olimpíada. Eles não levam a sério, né? Não é o compromisso, o futebol é gigantesco, existe um desrespeito gigantesco à ideia da Olimpíada. Eu não quero repetir a discussão deles, então se vocês se interessam pelo assunto, gostei muito dos argumentos apresentados por eles lá, mas verdade seja dita, né? O esporte olímpico e o futebol, em todos os sentidos, mercadológico, em incentivo, na exposição no cenário internacional, são duas realidades completamente diferentes, que só mostram o quanto tá tudo errado, né? O futebol tem tanto e outros com tão pouco.
Sim, exato. E mostra simplesmente o interesse econômico acima de qualquer outra coisa, né?
Porque... Totalmente. É. Totalmente. Caraca. E a coisa egoísta, né? De tudo.
Sim,
meu.
Sim, exatamente.
É sovina, né? Sovina.
E até pela. E é antiesportivo, porque o jogador de futebol literalmente assinou embaixo que ele compactua com essa atitude.
Totalmente.
Né?
O jogador virou as costas para os colegas atletas.
É.
Né? Isso é muito triste. De novo, a gente tá falando daquela ideia da falta de unidade, né? A falta de um plano coletivo. Se o atleta não tem solidariedade com outro atleta, você vai esperar o quê? Que um deputado tenha? Né? Aí que o bagulho fica pesado. Ramon, eu gostaria de só botar uma outra lenhazinha na fogueira, embora eu achasse que isso nem devesse ser uma fogueira. Na internet, a galera ficou muito dividida, digamos assim, coisa que já acontecia lá na Olimpíada do Rio, em 2016. Só que lá foi menos evidente, porque o clima, digamos, estava mais amistoso ou menos polarizado, que é com os atletas que batem continência para a bandeira. Né? Na época se perguntou o que estava acontecendo aqui, né? Por que que o povo batia continência? O que que era aquilo? Era uma demonstração de patriotismo e tal. E agora tem a galera mais acirrada e tem gente apontando o dedo na cara do atleta e tal. Você sacou por que que é que acontece aquilo?
Do patrocínio, que eles são militares.
Eles são militares. Essa é a palavra, né? Ó, legal o jeito que você se expressou. Patrocínio e eles são militares. É isso. A questão é, quem financia aquele atleta? Ninguém. Que empresa está dando um suporte para ele? Nenhuma. Qual é a política pública que eles têm de acesso e de estrutura? Nenhuma. Só que você tem as Forças Armadas que contratam esse cara. Então ele vira um membro, ele vira um militar. Sendo ele militar, ele usa as instalações militares para treinamento. Porque existem, né? As atividades físicas existem lá, os centros de treinamento, os ginásios do exército. Ele é um atleta militar, ou ele é um militar atleta. E como todo militar, é praxe que ele faça continência. Aliás, a expressão é fazer continência, não bater continência. É praxe que ele faça continência em direção à bandeira quando toca o hino. Cadê o pecado nisso?
As pessoas estão confundindo muito, né, Felipe?
Muito.
Eles estão achando que agora todo militar é o Braga Neto, né?
Exatamente, exatamente. Nem todo militar é o Braga Neto, inclusive, gente. Ó, não, cuidado para não ser mal interpretado, hein? O Braga Neto um dia vai morrer. O exército, não. O Braga Neto pode morrer de velho, ele pode morrer numa guerra a serviço da pátria. O exército continua. Se o Brasil mudar, a mentalidade mudar, os militares mudarem, o exército continua lá. Cuidado para a gente não empobrecer essa imagem achando que todo militar é igual ou que o exército é uma instituição que representa tudo isso que você não gosta. Maus militares, se usar, e claro que usar, eles não representam todos os militares e principalmente não vão representar esse atleta de 21 anos de idade que tem como incumbência maior não pegar em armas, mas ela assaltar e pegar, né, girar nas argolas e fazer acrobacias, né? Cuidado, gente, a gente está confundindo muitas coisas, da mesma forma que a galera estava perguntando em quem os pais da Raíssa votaram. Meu Deus do céu, ainda que os pais dela tenham votado no Roberto Jefferson. O pior.
Nossa.
Exatamente. Digamos que fosse isso. A menina tem 13 anos de idade. Calma lá, meu filho. Calma lá.
Pra quem não sabe de quem o Felipe tá falando, eu vou fazer uma analogia. Já ouviram falar em necrochurume?
Necrochurume, é isso aí. Se você não sabe o que é necrochurume, joga no Google sem imagens.
Sem imagens.
É o Roberto Jefferson. Sintetizando, já que a gente tocou no assunto, no dia que a gente tá gravando isso, Bob Jefferson acabou de ser preso.
Acabou de ser preso, é verdade.
E o Bob, basicamente, desde que a gente tem acesso a dados, ou seja, desde que redemocratizou, pensa num escândalo de corrupção. Pensa em um. Ele tá envolvido. Qualquer um. Escolhe um, ele tá. Né? Ele já apareceu na TV assim, tipo, claramente tomou uma surra. Agora você imagina com a galera com quem ele tá lidando. De uns tempos pra cá, ele virou o cavaleiro templário patriota que tá defendendo a revolução dos cruzados. E aí, então, filhão, você devia ser preso só pela cara de pau, é que não é crime.
É verdade. Nossa.
Pela falta de vergonha na cara, você já merecia a cadeia. Mas aí calha que você também cometeu uns crimes aí, então é cadeia pra tu.
E, gente, e pra quem ainda não sabe de quem tá falando, vergonha na cara é pouco. Sabe, tipo, eu tava conversando com o Felipe recentemente e eu falei assim, mano, ele parece louco. Aí o Felipe falou, não é, Ramon. Acredite, ele é isso, ele é cara de pau, é tudo planejar. Nossa, ele é articulado do mal mesmo,
né? É aquela parada, né? Tem uma galera que é tão exagerada que você fala, não é possível que ele não é doente. Não é, puta, tem que ser doença. Não é. Tem uma galera que não tem limite. Vamos parar enquanto a gente não desvirtua completamente um assunto bacana, né? Apesar da gente fazer as críticas, muito bacana. Cara, eu vou te falar. Olimpíada é um momento feliz da minha vida, viu? Mesmo quando eu sofro. Mesmo quando eu passo raiva, eu curto muito Olimpíada. Eu acho que é o melhor pão e circo. Não que, né, com a conotação negativa que tem essa expressão pão e circo. Mas eu tava precisando de uma Olimpíada pra esfriar a cabeça, hein?
Sim, é verdade. E assim, a Olimpíada foi boa por causa disso, pelo fato de esfriar a cabeça. É gostoso de ver os limites do humano, né? Das pessoas em fazer esses esportes. E dá um pouco de esperança também, como você falou no começo. Isso é muito bacana.
Exatamente. E
aquece
aí,
o coração.
Aquece o coração. Essa frase é muito bonita. E aí eu acho que a gente já pode se encaminhar pro fim, né?
Sim, nossa, gostei, viu? O papo foi bacana.
Vou encerrar com a frase boa do nosso nadador, com extremas dificuldades, que é pequenininho pensando na estatura de um nadador, que representa bem isso, né? Com toda a dificuldade que o atleta brasileiro tem, ele conseguiu bronze na natação, o Bruno Fratos, e a frase do poeta: os caras é grande, mas nós é ruim.
Boa!
É isso aí, nós é ruim. Parabéns aos atletas brasileiros, estamos muito felizes com as Olimpíadas. Que venha o PAN!
Isso! Pessoal, não se esqueçam de apoiar também os atletas agora nas Paralimpíadas, tá? A gente depois vai falar um pouquinho sobre isso nos adendos. Vamos terminar com uma musiquinha de Olimpíada?
Vamos! Vamos selecionar bonitinha. Você tem uma boa na cabeça?
Só a de Olimpíada mesmo.
Ah, a trilha da Olimpíada? É. Vamos jogar então o hino da Olimpíada aqui. Se você não tem dinheiro para bancar um atleta, na rede social já é o suficiente, hein? Assistindo o cara já ajuda pra caramba, aquela curtida na página, dá uma força pro cara, dá aquele quentinho no coração bacana. É o que a gente faz, é pouco, mas é o que dá pra fazer agora.
Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Valeu, gente, muito obrigado por ouvir a gente.
Abraço, até segunda.
Até.